Eu já alertava os nossos ouvintes que o assunto educação da Rede Municipal de Ensino é destaque hoje na nossa programação. Por quê? Porque nós estamos na reta final. Faltam aí um pouquinho mais de 10 dias para que todos os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino comecem aquela rotina de ir para a escola todo dia. E nós estamos recebendo aqui a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Aline Teles. Prazer recebê-la, secretária Aline. Bom dia.
Bom dia, Rude. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É sempre uma alegria vir aqui bater um papo com o nosso querido amigo Rudimar Galvão e falar um pouquinho, né, de como que está sendo os encaminhamentos agora para o nosso início do ano letivo.
Deve estar meio corrido, né, Aline? Porque tem muita coisa para preparar, porque daqui uns dias todas as escolas abrem as portas e milhares de alunos estão por aí. Como é que está essa preparação para a retomada do ano letivo?
Rude, a educação, ela não para, né? É o tempo todo nós estamos sempre trabalhando com datas à frente, pensando nos nossos alunos, nos nossos profissionais. Então, o primeiro momento que nós vamos ter é semana que vem, no dia 15, onde nós vamos nos reunir com toda a equipe gestora. Sendo que nós já estamos em contato direto, nós passamos pelo plantão, que atendemos mais de 100 crianças, onde foi feito um trabalho tão bacana de recreação na IMEI Pequeno Príncipe, e agora retomamos com o alinhamento com os gestores, com todos eles, inclusive os do interior, vice-diretor, diretor, coordenador, vamos nos reunir no dia 15 para fazer esses alinhamentos. No dia 20, nós vamos nos reunir no CTG com todo o quadro para a nossa formação. Então, você veja, antes de nós darmos o início no ano letivo com os alunos, nós passamos por vários momentos. Aí, no dia 20, nós fazemos esse encontro com toda a rede no CTG, onde nós vamos abordar diversos temas, como as dificuldades de aprendizagem, manejos comportamentais, valores humanos, onde nós vamos trabalhar diversas temáticas também para já trazer essa empolgação e também orientações para o nosso quadro geral de profissionais da educação. No dia anterior, eles já vão para a escola, já vão organizar a sua sala, o seu ambiente de trabalho, para receber os alunos no dia 21, que nós damos início ao nosso ano letivo e um momento tão esperado que é para receber os nossos alunos, iniciar a adaptação com os nossos bebês e com as crianças bem pequenas nas nossas creches. Então, é um trabalho que ele vem sendo pensado desde o ano passado. Como que nós vamos conduzir a formação do nosso quadro de profissionais até o receber os nossos alunos, dos quais nós estamos todos ansiosos e esperando.
Quantas escolas temos, secretária Aline, e como é que está a estrutura? Já tudo pronto para a retomada do ano letivo?
Sim, a estrutura já está toda pronta, nós já estamos aguardando, nós temos 21 escolas e mais de 2 mil crianças matriculadas e adolescentes, onde o nosso quadro hoje de profissionais entre terceirizados, efetivos e contratos, ele vai quase 400 pessoas e colaboradores, que todos são de extrema importância para o bom andamento do trabalho dentro das escolas. Então, hoje, as nossas escolas, elas são desafiadoras, porque cada vez mais a busca tem sido muito grande. Nós temos esse ano mais uma escola que vai entrar com duas turmas em tempo integral, que é a João Protásio. Estamos vendo a possibilidade de algumas turmas da Antônio Carlos. Já temos a escola Diógenes, toda ela de pré-escola ao nono ano em tempo integral. E a gente vê o quanto as famílias receberam muito bem esse projeto piloto que foi a escola Diógenes, toda ela em tempo integral, e como tem sido importante para as famílias essa modalidade, pois os pais ficam tranquilos que os filhos estão se desenvolvendo dentro dos nossos educandários.
Secretária Aline, a gente está anunciando, inclusive, tem um processo para contratação de professores séries iniciais que está em andamento e vai até o dia 16 agora. Como é que está o quadro de professores?
O quadro de professores hoje ele está completo. É claro que sempre acontecem alguns imprevistos, professores às vezes se afastam, nós temos professoras gestantes. Então, tudo isso nós temos também que fazer o nosso planejamento, que cabe aqui ressaltar que nós trabalhamos em cima sempre de planejamento e de como que nós vamos estar conduzindo todas as situações. Então, esse processo é muito importante e é algo assim que nos deixa muito feliz, porque vem 12 professores do ciclo de alfabetização se somar à nossa equipe. E eles vão desenvolver um trabalho, Rudy, muito focado nas lacunas de aprendizagem, na hora-atividade dos nossos professores, que é algo tão importante, que também era uma das nossas metas, que a gente já conseguisse iniciar o ano com a hora-atividade. É um trabalho assim que eles vão fazer também nas escolas em tempo integral, com reforço. Então, esses professores, eles vêm para somar, mas principalmente para fazer esse trabalho paralelo e auxiliar no processo de alfabetização dos alunos, onde a gente percebe que muitas vezes eles estão com lacunas, mas que isso vem, talvez, pelo fato da pandemia ou de outros aspectos, inclusive dentro da família, porque o aluno ele é um todo, né? Ele não chega na sala de aula e ele esquece tudo aquilo que ele vivencia fora da escola. Então, tudo isso nós temos que pensar e pensar em ações que a gente pode melhorar o aprendizado dele. Dessa forma, esses 12 professores, hoje nós já temos lotação para todos eles para desenvolver diversos trabalhos, mas com o principal foco, que é o aprendizado dos nossos alunos.
Secretária Aline, nessa questão chegou uma pergunta que vem do Rincão São Francisco, se vai ter mais professores lá. Ela coloca que veio 3, depois tiraram uma. Só uma professora não dá conta, foi complicado o ano passado. Como é que está a situação da escola do Rincão São Francisco?
Olha, as nossas escolas do interior, todas elas têm um número bem reduzido de aluno, então nós sempre trabalhamos o número de profissionais que tem dentro das escolas de acordo com o número de alunos. Portanto, nós vamos ter que ver quantos alunos já estão matriculados nessa escola para ver o número de profissionais que vão estar sendo lotados lá.
Quando não tem condição de manter a escola, se traz esses alunos para a cidade, secretária Aline?
Olha, isso acontece, porém, as nossas 6 escolas do interior, todas elas estão funcionando desde o início da gestão do Bonotto, nenhuma escola foi fechada e todas elas a gente conseguiu dar seguimento, até porque nós temos que valorizar as escolas das comunidades e lá no interior, porque às vezes tu mandar uma criança de 4, 5 anos no inverno, né? Então a gente sempre prioriza que eles fiquem na escola mais próxima da sua residência. Então, geralmente, as escolas do interior, elas ficam até o 5º ano, que é o que a gente oferece nas escolas. E aí, depois, sim, elas vêm para a sede. Mas o número de profissionais, volto a dizer, é sempre de acordo com o número de matrículas.
Falando em matrículas, ainda dá tempo de fazer matrículas, transferência de uma escola para outra? Como é que está essa situação?
Olha, nós batemos muito forte nessa questão que as famílias buscassem o quanto antes fazer a matrícula, rematrícula ou transferência em virtude da organização nossa de todo o quadro. Mas sempre que necessário, as escolas estão de portas abertas, se houver vaga, com certeza nós vamos estar matriculando ou dando a oportunidade desse aluno ir para outra escola. Então, isso, nessa questão, a gente é sempre muito flexível e, com certeza, a gente vai estar sempre trabalhando em prol do aluno. Se a família entende que, naquele momento, ele deve ser transferido, com certeza nós vamos estar fazendo e, da mesma forma, matriculando.
Pais devem acompanhar os alunos no primeiro dia? Uma pergunta que chegou aqui, secretária.
Com certeza, na educação infantil é muito importante os pais irem, conhecerem ou irem antes para conhecer qual é a sala, como que é o ambiente da escola. Lembrando que os bebês e crianças bem pequenas e pré-escola, eles passam pela adaptação, ou seja, eles não vão ficar lá já a tarde toda ou o dia todo, porque nós temos que ter esse cuidado, porque a criança ela vai ter um comportamento a partir do momento de como ela foi adaptada. Se se não criou nenhum trauma, se a criança não ficou lá tempo demais. Então, assim, porque é um ambiente novo e ela está saindo da rotina dela. Então, essa adaptação nós não abrimos mão porque nós estamos priorizando o bem-estar das nossas crianças. Então, os pais, é muito importante, sim, acompanhar, seguir as regras e as orientações da escola, da diretora, nos horários de buscar a criança, para que durante o ano seja agradável a ida das nossas crianças, bebês e pré-escola no ambiente escolar.
Transporte escolar, como é que está a organização do transporte, secretária Aline?
Olha, a princípio os nossos roteiros também estão todos já alinhados, alguns com algumas alterações, mas também já está sendo repassado para as equipes diretoras, para as famílias. Esse é um período que eles buscam muito lá na secretaria, saber como que fica, se muda alguma coisa. Então, na verdade, os nossos terceirizados permanecem sendo os mesmos, os nossos motoristas da mesma forma com os roteiros, e qualquer alteração as famílias são sempre avisadas, mas eu confesso que é sempre desafiador o transporte e com que a gente consiga fazer para que fique confortável para todos os alunos e as famílias, sendo que alguns moram distante da sua residência, por vezes passam um grande tempo dentro do transporte, mas a gente sempre faz tudo aquilo que está dentro das possibilidades para que fique o melhor para os nossos alunos.
Mais um ouvinte perguntando, o roteiro do transporte continua o mesmo do ano passado ou teve alguma alteração, secretária?
A princípio continua o mesmo.
Uhum. Se houver necessidade de alteração, aí se comunica no início do ano letivo.
Isso. O que pode acontecer de não ter, de repente, alunos naquele roteiro, aí a gente tem que fazer algumas alterações, mas é nesses casos, mas a família sempre é comunicada.
As escolas de educação infantil, existe lista de espera ainda para que os alunos sejam destinados para essas escolas, que é onde hoje a demanda é maior, secretária Aline?
Sim, cabe ressaltar que o ano passado eu estava muito feliz que nós tínhamos apenas 8 alunos na lista de espera, 8 crianças. Mas como o trabalho nosso, eu acredito que seja de uma excelente qualidade, a busca ela sempre vem e a nossa lista sempre aumenta. O que acontece, Rudy? Hoje nós temos ainda a lista de espera em virtude das preferências das famílias. Por vezes eu tenho vaga na escola X, mas a família não quer. Ela prefere ficar na lista de espera e aguardar para a escola que ela deseja. Então, a nossa lista de espera hoje, ela se dá muito em virtude também da preferência das famílias. Mas, sempre que possível, nós estamos em contato com as famílias, surgiu a vaga, nós já estamos comunicando, existe a lista de espera para as famílias acompanharem no site da prefeitura, e nós levamos isso muito a sério. E, claro, que a lista, ela tem momentos em que ela praticamente é zerada e momentos em que nós temos uma demanda gigantesca. E hoje, a nossa maior demanda, hoje não, já há bastante tempo, é do berçário. Então, isso quer dizer que nós temos aí bastante bebês dentro das nossas escolas e aumentando cada vez mais. Mas isso nos deixa muito feliz pelo fato de que a escola, para ter vida, ela tem que ter criança, ela tem que ter os nossos bebês. E com certeza, nós também ficamos na angústia de poder atender o quanto antes essa demanda.
Quanto à questão das crianças, muitas ficam o dia todo da educação infantil, vão de manhã e só vão para casa no final do dia?
Sim, e outra coisa assim, que me deixa muito feliz, Rudi, é que hoje todas as nossas escolas têm turno estendido. Então, isso para as famílias, eu sei o quanto é importante a gente possibilitar esse turno estendido para que as famílias possam ficar trabalhando tranquilamente. Então, hoje todas as nossas escolas, mediante a apresentação do comprovante que a família precisa, porque está no trabalho, nós atendemos essas crianças. Então, assim, a gente sempre faz o possível para que a gente consiga atender as crianças o dia todo, para aquelas famílias que assim desejam, meio turno para aquelas que, de repente, eu trabalho só no turno da manhã, nós também oferecemos. A pré-escola, que até então nós não tínhamos em tempo integral, hoje nós temos na Pequeno Príncipe e na Sol Nascente, fora a Diógenes. Então, assim, são todas ampliações que a gente foi sentindo a necessidade de acordo com aquilo que as famílias buscam. Então, eu acredito que a nossa educação infantil, ela tem essa lista de espera em virtude da qualidade do trabalho que nós oferecemos.
Secretária, um dos assuntos que talvez seja o mais polêmico na relação executivo e profissionais e professores é a questão do piso do professor. Como que o município trabalha esse assunto? O piso, ele está sendo pago? Vai ser pago em 2024? Como é que está a gestão desse assunto, secretária?
Olha, a primeira questão assim, que cabe ressaltar é que eu sou funcionária pública, né? Antes de ser secretária.
Professora também, né?
Professora municipal da educação infantil, com muito orgulho. E o que, que eu acredito? Eu sou uma das pessoas que levanta a bandeira também do quanto nós buscamos essa valorização cada vez maior. Porque hoje eu estou na secretaria, mas mais cedo ou mais tarde eu irei retornar para a sala de aula e com a maior alegria. Então, com certeza, tudo aquilo que vier beneficiar a minha classe, eu sou a primeira que ergo a bandeira. E não somente a classe dos professores, mas também de todos aqueles que fazem parte da equipe da educação, das escolas. Então, eu sei que nós estamos organizando e ainda tem sido trabalhado muito junto com o prefeito, com a Secretaria da Fazenda, vendo de que forma com que vai ser pago. Eu não sei te dizer assim, olha, vai ser em tal momento, mas eu sei que é uma vontade do nosso prefeito, é uma vontade muito grande minha enquanto professora que seja pago, e é uma luta, sim, que nós erguemos a bandeira junto com todo o nosso quadro, mas sem fazer política em cima disso, e sim entender que é uma valorização e é algo que nós merecemos. E os meus colegas, com toda certeza, eu estou junto deles e nessa mesma luta, mas também tem coisas que não está dentro da minha alçada e eu não posso determinar quando que vai ser pago e de que forma, porque existe todo um outro trâmite legal e financeiro também que nós precisamos organizar para que seja pago.
Muito bem. Secretária Aline, algo mais? Será que esquecemos de algum assunto que seja importante nós orientar os pais?
Olha, eu acho que em virtude dos pais que eles trabalhem conosco, porque é muito importante a presença deles dentro das nossas escolas e trabalhando e nos trazendo também sempre quais são as suas necessidades para que a gente possa estar junto e olhando para a mesma direção. E da mesma forma, Rudi, eu acho tão importante destacar que quando nós criticamos a educação, principalmente sendo professor, é muito complexo e arriscado, porque nós somos uma equipe. Então, eu costumo dizer que nós fazemos sempre o melhor com as possibilidades que a gente tem. E hoje, se a educação está indo para um bom caminho, é porque nós estamos todos olhando para o mesmo horizonte. Então, trabalhar em equipe e todos na mesma direção, eu acho de extrema importância e é isso que eu mais busco dentro do quadro de professores. Enquanto secretária e professora, eu acredito que se a educação vai bem, é porque é um grupo que olha e que trabalha em prol da educação. E é isso que nós buscamos aqui na Rede Municipal de Ensino de Lagoa Vermelha.
Boa retomada de ano letivo, secretária.
Muito obrigada e estamos ansiosos aí, aguardando pelo dia 21 a retomada das nossas atividades dentro das nossas escolas.
Muito bem, está aí ouvintes a participação da secretária municipal de Educação de Lagoa Vermelha, Aline Teles, conosco nesta manhã.